A edição é da Ana Bernardino. Ana, bom dia.
Bom dia e começo com os efeitos do super tufão Ragasa. Fez pelo menos 14 mortos em Taiwan. O lago natural da região inundou uma cidade completa a consequência das intensas chuvas das últimas horas. As equipas de socorro procuram 124 desaparecidos naquela que é já considerada a mais poderosa tempestade registada no planeta em 2025. Antes já tinha provocado a morte de 3 pessoas nas Filipinas. O super tufão está a passar agora por Macau e Hong Kong. Dirige-se para a China. A flotilha humanitária foi alvo de mais um ataque de drones. A denúncia foi feita pela deputada Mariana Mortágua, que está a bordo do barco, um barco que se chama Família. O Presidente da República vai discursar hoje num debate aberto do Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque. Marcelo Rebelo de Sousa vai falar sobre inteligência artificial, paz e segurança internacional. Por cá, o Primeiro-Ministro regressa aos debates quinzenais no Parlamento, um regresso que acontece mais de 7 meses depois da última discussão neste formato e a pouco mais de 2 semanas da entrega do Orçamento do Estado para 2026. O documento será entregue no dia 10, a véspera do fim de semana de eleições autárquicas. O Benfica empatou ontem à noite no Estádio da Luz com o Rio Ave a 1 bola. José Mourinho fala num resultado injusto.
O resultado é extremamente injusto. Uma equipa quis ganhar, uma equipa quis empatar. Acho que o resultado é injusto, principalmente por aquilo que fizemos no segundo tempo, mas fomos penalizados com um resultado que é, obviamente, péssimo e não se pode sofrer aquele golo ao minuto 90 depois de ter feito 45 minutos de boa qualidade, boa intensidade, tanta criação, tanta recuperação de bola alta, tanta transição, um esforço tremendo.
Com este empate, o Benfica falhou o acesso ao segundo lugar e está a 4 pontos do líder, o Futebol Clube do Porto.
Rádio Comercial, bom dia, são 7:02. Vamos para o trânsito. Primeira informação nas manhãs da Comercial, uma oferta Toyota Pro Week. Não há ninguém mais pró no trânsito do que Paulo Miranda. Paulo, bom dia.
Olá, bom dia, Pedro.
Manhã de terça-feira, como é que está o trânsito?
Na A2 já com fila a partir da zona do Feijó, os acessos...
Terça não, desculpa, quarta. Hoje é quarta,
quarta,
não?
Hoje é quarta.
Hoje é quarta-feira.
Parece
é
a Mariana que se despede dizendo volta amanhã às 5 da tarde. Bom, mas
diz. Pronto, agora vamos repor então as coisas no sítio certo. Tudo a andar sem quaisquer problemas.
Manhã de sexta-feira, aliás, quarta. O trânsito na Comercial foi uma oferta Toyota Pro Week, um evento para o seu negócio de 22 a 26 deste mês. Quanto ao tempo, vem aí a previsão. AGA Seguros.
Vou dizer devagarinho, é só repetir. Boa quarta-feira, ok? Quarta-feira, dia 24 de setembro. Olá, bom dia. Espero que tenha dormido bem. Isto foi um jingle. Esta noite foi um jingle. Passou muito rápido. Ora bem, hoje temos céu um pouco nublado em todo o país e a esta hora já temos o céu com um toque de violeta a anunciar mais calores. Sim, as temperaturas vão subir e o vento vai continuar a chatear nas terras altas, mais intenso durante a manhã. Máximas para hoje.
Sol firme, céu azul, até só o vento. É que estavas a falar, nas terras altas, mas as máximas são muito simpáticas, sobretudo tendo em conta que, na verdade, já estamos no outono. Guarda 20 de máxima, Bragança 21, Ponta Delgada 22, Vieira do Castelo e Vila Real 23, Viseu e Funchal 24, Aveiro 20, bem, Aveiro, perderam a cabeça, perderam a cabeça, Aveiro 25, bom dia Aveiro, Porto, Castelo Branco, Porto Alegre e Faro 26, Braga e Coimbra 27, Leiria 28, Santarém, Évora, Beja e Lisboa com 29 e depois Setúbal vai ter 30 de temperatura máxima. Esta previsão foi uma oferta AGA Seguros, um mundo para proteger o seu. Começámos amanhã a fazer contas por causa da notícia do Harry Styles, rei das maratonas.
É verdade, ele é rei. Ele em março fez a maratona de Tóquio e este fim de semana foi à maratona de Berlim. Tentou passar despercebido, mas sem sucesso. Ele correu com um lenço na cabeça, óculos de sol e bigode e com outro nome. E tu estavas aí a fazer contas.
Não fui,
Pedro,
aqui ao ChatGPT para fazer a conta, porque eu em matemática sempre fui uma nulidade, então não quis falhar. E pus a indicação, que é a informação oficial da prova, de que o Harry Styles correu os 42 km desta maratona de Berlim em 2 horas 59 minutos e 13 segundos. Foi o atleta 2241 a passar a meta. E mesmo assim, estava aqui a ver que fez 4:15 por quilómetro.
Não, isso é um tempo incrível.
Eu acho que é um tempo para quem não é atleta, para quem é um curioso de que faz maratonas só de vez em quando.
Mas eu acho que ele agora está a dedicar-se muito aos treinos.
Desculpa, lá, 4:15.
É incrível. Eu acho que o mais rápido que eu fiz, assim durante segundos, foi tipo 4:30. Foi o mais rápido. Mas assim, a cumprir um quilómetro foi 4:50.
Tu já correste a 4:30?
Sim, mas durante pouco tempo.
Eu fiz isso uma vez na Marginal, mas foi de carro.
Ia descer.
Mas não, ia descer.
e a descer, não foi? Não, mas é preciso muito tempo.
Em ponto morto no carro do meu pai, o quê?
É preciso muito tempo, muita dedicação, e ele se calhar agora está numa fase em que tem tempo e aproveita.
E estamos a falar sobre isto, e há uma ouvinte nossa que é a Catarina Mendonça, que veio aqui, era para aí 7 da manhã, estava no ar as notícias, e estava a dizer que tinha acabado de correr 14 quilómetros. E eu pensei, peraí, para as 7 da manhã ter corrido 14 quilómetros, começou a correr a que horas?
Mas é alguém que faz maratonas e para esta nossa ouvinte 14 quilómetros não deve ser muito. Eu no outro dia falava...
O Harry Styles faz isso em um minuto e meio.
É isso, ou menos. No outro dia falava com uma amiga e ela contou-me que a dada altura da vida dela acordava sempre às 5:30 para correr, para depois acordar os filhos.
Depois passou-lhe, não foi?
Depois passou-lhe, sim. Eu nesta altura não consigo fazer isto porque tenho que estar aqui, mas passo por muitos atletas e fico, olha, quem me dera.
Ah, é isto que tu pensas?
Sim, já
eu também passo pelos atletas de manhã quando saio de casa e penso, essas pessoas sabem que podiam estar
não, mas
a
eles
dormir.
Começam o dia já treinados com o corpo no sítio certo.
Não, sabes qual é o sítio certo? É na caminha.
Não é nada.
Isso é que é o sítio certo para toda esta hora.
Olha a preguiça a vencer-te, Pedro. Não sejas assim.
4:15
é
por quilómetro.
É o maior.
São 2 exitosos por quilómetro.
Exato.
As it was, o maratonista Harry Styles, estávamos aqui a gabar e acho que bem o tempo que ele faz.
Ele é atleta, ele é cantor, ele tem muitas coisas boas.
Mas chega de falar de mim. o que acontece? Fomos ver os recordistas do mundo da maratona, que são os dois kenianos, o homem, quer o homem quer a mulher, recordistas são kenianos. O Kelvin Kiptun, que é o recordista do mundo, tem esse recorde de 2 horas e 35 segundos para fazer uma maratona. E a Ruth Chepnitching faz em 2 horas e 9. E nós perguntámos, porque mais uma vez matemática não é connosco, ao ChatGPT, faça lá aí a média por quilómetro. A média dele por quilómetro é 2 minutos e 51.
Dizia ao Pedro, e bem, é uma música.
É uma música.
É uma música.
É um as it was, por quilómetro.
E normalmente nas corridas e sobretudo nas maratonas, nós vamos a meio e eles já estão a passar por nós no sentido oposto, já estão quase a chegar. E é que tu vês. É, o tempo que tu fazes é dividir por 2.
Meu Deus. E ela faz.
É o tempo deles.
Ela, na recordista do mundo, faz em 3 minutos e 4 por quilómetro.
É impressionante, certo. Não é? O Pedro perguntava, mas como
o quê?
É possível?
Qual é a tua melhor média? É 4 e qualquer coisa
é
por
assim,
quilómetro?
É 1 quilómetro, eu acho que o meu recorde foi tipo 4,50. Mas já consegui aguentar 4,30, mas não concluí o quilómetro, sabes?
Ah, ok.
Sim, mas eu também não treino todos os dias.
Não, muito fraco. Nina, muito bom.
Eu não treino. Aliás, agora até tenho andado a treinar menos. Porquê? Porque tenho a corrida, tenho o paddle, tenho o PT,
Nina, mas
tenho a rádio, tenho os filhos, tenho a cozinha, tenho.
Como é que tu dizes 4 minutos e meio? Pois não estou à espera de menos de.
Tenho que tomar banho.
3 minutos por quilómetro.
Tenho que me esfregar.
Epá, leva isso, esfregar já é outra. Epá, realmente vai sempre para aí. Olha, agora falar de esporte. Esta música é de quem? Bom, nome do dia, Gerardo ou Geraldo é o nome do dia. É dia de deixar um bilhete à cara metade. Difícil porque a tua cara metade está um bocado longe para ler o bilhete.
Sim, não está cá.
Pois.
Eu hoje acordei e acendi as luzes, malta. Eu fiz barulho.
Pessoal que está a ouvir a rádio esta hora e que também tem um horário semelhante, e a outra pessoa com quem vivem não tem esse horário, dorme um bocadinho mais. Esta alegria.
Não.
Poder acender as luzes.
Não.
Fazer barulho.
Sim.
Ir à casa de banho.
Não. Percorrer a casa.
Sim, percorrer a casa.
Sem serem biquinhos de pés.
Sim. Não é cá ninguém. Siga a alegria.
Eu fiz a cama, Pedro.
Epá.
Eu fiz a cama.
A alegria está nas pequenas coisas.
Eu só faço ao sábado e ao domingo.
E mais, mesmo pagando mais eletricidade, deixo as luzes todas acesas em casa porque pode. Não deixa nada.
Aliás, eu sou uma freak. Eu ando sempre a desligar as luzes.
Pá, mas é que quem tem filhos. Ando sempre atrás delas. Pá, desliga a luz. Não, porque
mas é que eu acho que é o que eu mais digo lá em casa.
Dia das pessoas que já adormeceram em pé. Já adormeceste em pé?
Não, em pé.
Já adormeci em sítios. O André Penido ao dia que sim. E foi há bocado, não foi há bocado, veio de férias.
Não, eu tenho
estava
que estar
ali no
sentada.
Corredor.
Ah,
no
foi
autocarro,
no autocarro,
ou no metro.
Sim.
Né?
Sim. E lembro-me sempre do meu pai, ele adormecia a ler e não deixava cair o livro.
Como assim?
Sim, o meu pai trabalhava nas finanças, então estava sempre a estudar.
Uhum.
E então ele adormecia e o livro ficava ali. E eu achava aquilo ficção científica.
Meu Deus. Estava aqui a pensar, por causa do metro, que eu fui buscar agora.
O quê?
Um filme que vi ontem, com o Denzel Washington, chamado Highest to Lowest. Que
está eu já vi.
E tem lá uma cena no metro.
Sim.
Da mochila, do dinheiro, sim, sim, não sei o quê. E lembrei-me disso.
Eu adorei esse filme.
É muito giro o filme. É um filme
E ficas ali com uma grande ansiedade.
Sim, sim.
Mas é, eles estão todos muito bem.
Vi o filme e também, como era do Spike, também li. Spike Lee.
Ah, está bem. Sabes que o mauzão é o marido da Rihanna?
Não é?
É.
É o rapper? Não é.
É. É. Vai lá ver. Vai perguntar ao teu amigo, ChatGPT.
A sério?
Sim.
É o marido da Rihanna.
Vês, o André está a dizer que sim. Não, ele não confia em mim, tem que olhar para ti.
Não, não é isso. Estou a pensar que é, portanto, quando ela está assim mais mal disposta, é ele que lhe diz, Rihanna, não estejas com essa cara.
Sim.
É isso? Please don't stop the music. Já aprendi qualquer coisa hoje.
Fica aqui uma sugestão de filme. É mesmo giro.
Highest to Lowest.
E numa altura em que uma pessoa só vê séries, é uma boa sugestão.
E o Denzel Washington.
Ai, é incrível.
Sempre bem. A prova de que André Penin é uma pessoa que sabe da vida, uma pessoa com as mãos calejadas de fazer as redes das pescas em Sesimbra desde ter idade. Esse autêntico Neptuno de Sesimbra que entra na água mesmo em janeiro sem nenhum receio. E ele dizia: as pessoas, para fazerem o bem bom, não precisam de guião. E nós não precisamos, só precisamos desta
olha,
música.
Olha, o meu cérebro derreteu de emoção.
Com certeza. A imaginar André Penin descendo as redes da pesca.
Pensava que ias dizer outra coisa.
Oh, olha agora.
É que estava a encaminhar-se para outro.
Encaminhou-se para um caminho de cabras. Só que inversão de marcha para explicar que às vezes a pessoa pensa, então e se o trânsito desaparecesse como que por magia?
Imagina que todos os condutores usavam piscas, Pedro.
Não, não, para já
nem consegues.
Não podemos acreditar em loucas quimeras, não é? Ou que a buzina fosse substituída pelo som de aplausos para os outros automobilistas.
Sim, ou que cada viagem tivesse sempre um lugar de estacionamento à sua espera. Oh, pai,
vamos parar de imaginar coisas.
Ai.
E vamos à realidade. Pode ganhar o icónico Renault 5 E-Tech elétrico, amarelo pop. Bem bom, não é?
É bem bom. E é exatamente esse carro que o Banco Montepio está a sortear no concurso Bem Bom.
Basta ter crédito de habitação em qualquer banco e concorrer em bancomontepio.pt.
Clientes e não clientes podem participar. Isto não é só bom, é bem bom.
Para concorrer precisa de ter crédito de habitação em situação regular no sistema financeiro português. Se tiver o seu crédito de habitação noutro banco, deve ter uma aprovação condicionada válida para a transferência do crédito a obter em bancomontepio.pt. Regulamento disponível em bancomontepio.pt e em radiocomercial.pt. Concurso publicitário número 10 de 2025, autorizado pela Câmara Municipal de Lisboa, disponível até 3 de fevereiro de 2025. 26. Banco Montepio, registado junto do Banco de Portugal com o número 36.
Pronto. Vamos para o trânsito com o Paulo Miranda numa oferta da Benacar. Paulo, bom dia.
Olá, bom dia, Pedro.
Conta-nos tudo, não nos escondas nada.
Não, não escondo.
Muito bem, muito bem. Normalmente bem, mas agora muito bem. Considero. Paulo, obrigado, até já.
Até já.
Benacar, visite a maior feira automóvel do país de 25 deste mês a 5 de outubro.
Olá, bom dia, boa viagem. Eu podia dizer só, o problema é o vento. E pronto, estava despachado, porque isto vai estar bom, céu pouco nublado em todo o país. As temperaturas voltam a subir, eu ontem já tinha avisado, mas depois temos o vento a chatear, sobretudo nas terras altas, e mais intenso agora de manhã. Vamos às máximas.
Vamos embora às máximas, que é uma pressa. Guarda 20 graus de máxima, Bragança 21, Ponta Delgada 22, Viana do Castelo e Vila Real 23, Viseu e Funchal 24, Aveiro 25, Porto, Castelo Branco, Porto Alegre e Faro 26, Braga e Coimbra 27, Leiria 28, Santarém, Lisboa, Évora e Beja 29, capital de distrito mais quente hoje vai ser Setúbal. Bom dia, Setúbal, com 30 graus de temperatura máxima. Agora o essencial da informação, a edição é da Ana Bernardino. Ana, bom dia.
Bom dia, e é o vento, como falaste, Vera, que está a dificultar o combate ao fogo em Lagos, que neste momento mobiliza 600 operacionais. Marcelo Rebelo de Sousa vai discursar no Conselho de Segurança da ONU, será um debate aberto sobre inteligência artificial, paz e segurança internacional. Ontem participou na última Assembleia Geral enquanto chefe de Estado e no final os jornalistas falou também do discurso de Donald Trump, um excerto dessas palavras que vamos ouvir às 8 da manhã. José Mourinho falhou no regresso à Luz, o Benfica empatou em casa, uma bola frente ao Rio Ave. Hoje arranca a Liga Europa com duas equipas portuguesas, o Porto joga amanhã na Áustria, hoje é vez do Braga, Feyenoord a partir das 8 da noite.
Ouve esta voz todas as manhãs, Ana Bernardino, e não sabe, de facto,
da situação.
Ai, conta, conta. O que foi? O que é que ela fez? O que é que ela sabe? O que é que ela é?
Estou aqui a ver. Há informações.
Ai, Pedro, desembucha!
Ana Bernardina é uma pessoa bem disposta e sorridente. No entanto, guarda uma ferida que nunca fechou, que é a ferida do ano de 2013.
Oh, meu Deus.
Porque em 2013...
Que passou? Que passou?
2013 é o Vietnã de Ana Bernardino.
Oh, meu Deus.
Porque em 2013 a freguesia de Hereira foi extinta.
É verdade.
Devido a uma reforma administrativa que fez com que Hereira fosse agregada à freguesia da Lapa para formar uma nova freguesia denominada União das Freguesias de Hereira e Lapa.
É uma desgraça porque uma pessoa demora imenso tempo a escrever. Eu percebo.
E Ana Bernardino é, toda a gente sabe, a embaixadora mundial de Hereira. E não queria cá misturas com a Lapa. Foi muito triste, mas foi, já conseguiste recuperar isto, não é?
Não. Anos de terapia, não foi? Não,
Vera Hereira é ao pé do cartacho.
É verdade, certo? Sim.
Bom vinho.
Portanto,
muito bom.
Olha.
Mas tu não sabes, achas que ela não ia saber.
7:30 da manhã.
Como é que achas que ela recuperou
do desgosto? Estas duas a falar da pinga e de... As crianças a ouvir e a pensar, olha, estas duas é sopas de cavalo cansado, homem.
Logo manhãzinha.
Um abraço para quem nos ouve em Hereira, que se diz?
Hereira.
Que é onde nasceu a nossa Ana Bramin.
Olha,
ela é a rainha do Ribatejo.
Tu és a rainha do Ribatejo.
Rainha do Ribatejo. Opa. Já foi eleita várias vezes.
Combinou o almoço. Vamos lá à tua casa.
Olha, está combinadíssimo.
Onde é que se almoça bem lá em Hereira?
Na casa da Ana.
Na casa da Ana.
Por exemplo, começamos lá com o aperitivo e depois fazemos uma tour.
Ah, é?
Ora, está combinadíssimo.
Mas Vera,
sempre de copo na mão. De plástico, que é para não...
Restaurante A Parreira.
Puma.
Olha, muito bom.
Vai buscar. É perto. Vês como sabes?
É perto da tua casa.
É muito perto. Aliás,
vamos a pé,
perto.
Pedro.
Opa, vamos. Então,
quando bebemos, não conduzimos.
Tasca do Bernardes. Olha, ainda deve ser da família.
Não.
Tasca do Bernardes, abrigo do pescador. Tasca. Abrigo do pescador, que era já. A equipa de facto está unida. Era onde se abrigava, do mau tempo no Ribatejo, onde é Peninho, o nosso pescador. Portanto, Tasca de Bernardes, abrigo do pescador. Cá está. Tasca do Senhor Bernardes.
E estamos perto de Valada, portanto podemos sempre dar um passeio no Tejo.
Ah, bom!
É muito bom, o conselho do cartaz é muito bom.
Bora, arranjamos um insuflável.
E muitas vezes nós perguntamos em relação aos festivais, qual é o cartaz do festival?
Oh, Pedro.
Oh, então está mal.
Oh. A vida passa a comer, por isso.
À toa, Luís Trigacheiro e... Amor, tu estás mencionando. Boa, Espinho, à toa na Rádio Comercial. Atenção que estamos a, deixa ver, 19 minutos para as 8 da manhã.
É que as pessoas estão fartinhas de tratar de papelada com o contabilista.
Papelada? Olha, vou pôr aqui um ar... Oh, Vera. Mas ainda há quem envie papelada ao contabilista. Papéis físicos, daquele papel mesmo. Estou chocado.
Como assim?
Arranjem um escritório de contabilidade que já tenha aderido ao CGI de Business.
Oi?
Seja de Business, o balanço perfeito. É um software de contabilidade. Eu sei porque calha-me a mim dizer, porque eu sou especialista.
Então diz.
O software de contabilidade que permite aos contabilistas trabalharem com os clientes a qualquer hora e em qualquer lugar. E aliás, por ser 100% cloud, para avançar, os profissionais podem trabalhar remotamente. E a melhor parte é que está sempre disponível.
Oh, Pedro, isso é incrível.
Vi logo que tu ias achar isso. E cumpre todos os requisitos a nível legal e fiscal.
Pedro, temos todos que saber mais sobre isso.
Percebo o teu entusiasmo, mas o programa tem que avançar. Eu disse, o balanço perfeito, está tudo explicado em cgdbusiness.pt.
Olha, a minha alma está parva.
Eu vi logo. Eu pensei, eu comia, ela vai ficar maluca.
Eu não sei o que é que tomámos hoje.
Se uma revista.
Esta música remete-me para o final de tarde de ontem. Fui buscar a minha filha Carminho à escola.
Sim.
Até vou pôr do princípio, porque e fui buscá-la à escola e fazemos sempre o nosso karaoke no carro.
Quem é que escolhe a música?
E de repente, não, porque ela tem uma lista dela.
Ah, é? Ai, que gira.
E então na lista dela apareceu isto e nós estávamos os dois a cantar no carro a fazer um grande espetáculo, os dois. E eu estava a pensar, muitas vezes na vida, são de facto as pequenas coisas. São as pequenas coisas que acontecem. Não são os grandes planos que tu fazes, as grandes ocasiões, os dias de anos. É isso tudo.
São os bocadinhos.
E
do dia a dia, sim.
E eu estava a pensar, enquanto estávamos os dois alegremente a cantar isto, a pensar, se calhar ela tendo 8 anos não se apercebe como eu, não consegue fazer esse filme à distância como eu, mas eu sei que esta é uma daquelas ocasiões que eu vou lembrar-me, cada vez que tocar agora esta música, eu vou lembrar-me sempre dos dois a cantar ontem. Foi um belo espetáculo. Uhum. Vemos,
eu imagino que qualquer dia estás a cantar Guerreiras da K-Pop.
Vais ver. Houve muitos ouvintes a reagir ao que contei, de estar ontem a cantar isto quando fui buscar a minha filha Carminha à escola. É o que se leva desta vida.
É verdade, são os pequenos bocadinhos do dia-a-dia, não é?
Eu vou dizer, ter estado a cantar isto com a minha filha Carminha ontem, a caminho de casa depois da escola, depois de levar a comer uma cookie de chocolate.
Tão bom.
Um sítio lá ao pé de casa, estávamos mesmo contentes, e é o que se leva desta vida, e levou muitos ouvintes a ter reflexões do género desta.
Bom dia, Rádio Comercial, é Vítor Sarabano de Aveiro. A propósito do que o Pedro estava agora a contar, de ontem estar a fazer o karaoke com a filha, este verão, quando vinha da praia com a família, a minha filha vinha no banco de trás, tem 5 anos, e tenho um filho mais velho com 9, a minha filha vinha no banco de trás a cantar aos vizinhos o pôr do sol. E eu disse à minha esposa... Ainda vamos ter saudades disto.
Ah, sim.
Obrigado, bom dia.
Percebo completamente.
É que o tempo está a passar tão rápido. Ouvi, já não são bebés.
Estamos,
não é?
Todos nisto. Portanto, ouvintes que vão com os filhos no carro agora, a caminho da escola, queremos, antes de os deixarem na escola, que toda a família cante em karaoke a música de que o Vítor falava. Portanto, famílias, ponham mais alto. Isto é para todos vocês cantarem no carro. Bora.
Tão bom.
E os pais vão lembrar-se deste momento agora, quando os filhos já estiverem onde? Na escola.
Foi na escola.
É nestes momentos que se torna tão especial fazer parte disto.
Os nossos ouvintes estão emocionados. E nós também, não é?
Porque partimos daquela ideia de que cantar no carro com os nossos filhos é uma coisa que fica para toda a vida, para nós e para eles. E fomos... Mas isto é... É quase desonesto, porque fomos buscar a música.
Sim, sim. Estava
os
uma...
vizinhos, as crianças adoram a música.
E junto a todas as gerações, estava um ouvinte a dizer: eu que não tenho filhos, já me apetece ter.
Exato. E depois os 4:30 que não ficam atrás, a propósito dos 4:30, depois de anunciarem o regresso ao Mel Arena para 14 de fevereiro de 2026, a banda confirma agora data extra para a véspera, 13 de fevereiro, lá na maior sala do país que conhecemos tão bem. Os bilhetes para esta nova data dos 4:30 no Mel Arena, 13 de fevereiro de 2026, já estão disponíveis nos locais habituais e têm a garantia da Rádio Comercial. Voltando um bocadinho atrás, é impossível passar as mensagens todas, mas algumas nós queremos mesmo passar.
Mãe, adora Oncemos da Maternidade.
É que foi acertar em cheio.
Obrigada.
Muito obrigado, nós. Obrigado. E só mais uma mensagem, porque é uma mensagem que é o exemplo. Nós tínhamos pedido às pessoas para fazer esse karaoke agora a caminho da escola, e o WhatsApp da Rádio Comercial explodiu com cenas semelhantes a esta.
Eu só quero ter a certeza, vergonha voltava. Amor, eu já pensei em ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande,
o Alentejo ainda é maior.
Em tempos tão difíceis, tão conturbados, em tempos em que as pessoas se odeiam tanto e se zangam com tanta facilidade, guardemos estes momentos.
Isto é ouro, isto é ouro.
É mesmo ouro, guardemos bem. 8 horas, 1 minuto, bom dia. Eis aqui o essencial da informação, a edição é da Ana Bernardino. Ana, bom dia.
Bom dia. Marcelo Rebelo de Sousa vai discursar no Conselho de Segurança da ONU. Será um debate aberto sobre inteligência artificial, paz e segurança internacional. Ontem participou na última Assembleia Geral enquanto chefe de Estado e no final, aos jornalistas, comentou o discurso de Donald Trump. Marcelo Rebelo de Sousa viu maior suavidade na intervenção do Presidente dos Estados Unidos.
Uma coisa é o discurso. Pragmaticamente ajusta.
Hoje o Presidente da República vai ter reuniões bilaterais para promover a candidatura portuguesa a um dos lugares de membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU. Mais de 600 bombeiros combatem esta hora o incêndio que começou no domingo no Conselho de Algezur e que já entrou em Lagos. Durante a noite houve algumas reativações sem causar vítimas. Para além dos operacionais, as chamas estão a ser combatidas também por 6 meios aéreos. E arranca hoje a Liga Europa com 2 equipas portuguesas. O Porto joga amanhã na Áustria. O Braga começa já hoje em casa com o objetivo de fazer melhor que no ano passado, Paulo Rico.
Por um golo apenas, o Braga... é treinado pela antiga glória do futebol irlandês, Robin Van Persie.
Braga e Feyenoord jogam esta quarta-feira no Minho a partir das 8 da noite.
Rádio Comercial, bom dia, 8 horas 3 minutos. O trânsito é esta hora com o Paulo Miranda. Trânsito oferecido na Rádio Comercial por Toyota Pro Week. Paulo, avança.
E devido a um acidente.
Trânsito visto numa oferta Toyota Pro Week, um evento para o seu negócio de 22 a 26 deste mês. Quanto ao tempo, atenção à previsão AGA Seguros.
Vamos lá então, quarta-feira a acontecer e agora tenho que mandar um beijinho muito grande para todos os pequeninos que estão a caminho da escola e têm muito sono. Eu sei o que isso é. Vamos saber da previsão para hoje. Céu pouco nublado em todo o país. Lá está, as temperaturas continuam a subir e temos vento forte nas terras altas, mais intenso durante a manhã. E agora as máximas com o Vasco. Bom dia.
Olá, bom dia. E com estas máximas dá para perceber que a temperatura subiu um bocadinho e temos uma localidade nos 30 graus, Setúbal. Olá, bom dia, Setúbal. 30 de máxima, Lisboa, Évora, Beja e Santarém 29, Leiria 28, Braga e Coimbra 27, Porto, Castelo Branco, Porto Alegre e Faro 26, Aveiro 25, Viseu e Funchal 24, Viana do Castelo e Vila Real 23, Ponte Delgada 22, Bragança 21 e na Guarda máxima de 20 graus.
AGA Seguros, um mundo para proteger o seu.
Ainda não pagou o chocolate. Ai, ai.
Olha, isto foi um delírio. Um teste. Sim. O Marco daqui um bocadinho chega e tu vais dizer: ó Marco, olha, paga o que deves. Será que ele se vai lembrar?
Não, claro que não.
Não achas? Opa,
ele não se confiança. Ele... Achas que sim?
Nunca na vida.
Ele ontem saiu daqui a pensar, nunca na vida lhe vou pagar o chocolate.
Para mim o melhor foi quando tu fizeste anos e estava aqui o pequeno almoço do Hotel Corinthians. E ele, bolos.
É o Marco a ser Marco.
Que maravilha.
Bolos?
Bolos.
Ele chega daqui a pouco. Agora o Skin.
10 a 0.
O 10 a 0 é uma oferta Prio.
Basta, duas vezes,
bastava só uma vez.
Hoje é 20 a 0.
Vez, mas pronto.
10.
Catarina, 10. Bom dia.
Bom dia.
Oh, Catarina.
Catarina, está com quem?
Estou com o Mateu e com o Lorenzo.
Só jogamos se cantarem um bocadinho da música dos vizinhos.
Ouvimos a música dos vizinhos, mas já foi no início. No início não, no fim já não apanhamos a parte onde
não interessa.
A cantar e gravar.
Não interessa, só jogamos se vocês cantarem.
Vai, nananã.
Amor, eu já pensei.
Qual é a música? A música dos vizinhos do Alentejo.
Os vizinhos do Alentejo?
Aquela do Alentejo é grande, se Lisboa é quê? Como é que é? Não me lembro agora. É que estresse.
Mas há muito estresse.
E o Alentejo é porque o Lisboa é pequeno, o Alentejo agora já não vou ir.
Acabou de ganhar. Não, 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 não.
Lisboa era do Alentejo ainda maior. Amor,
pronto. Pronto, está feito. Catarina, bom dia.
Bom dia.
Está tudo bem?
Está tudo bem. Estamos super entusiasmados. Ainda por cima todos fãs aí da equipa.
Que maravilha. Como é que está amanhã no Algarve?
Está espetacular. Estamos a chegar à quarteira, estão 20 graus, está sol, está a bom tempo.
Isto hoje vai aquecer.
Que saudades do Algarve. Então vamos lá. Não como é. Mateu, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Lourenço, bom dia.
Bom dia!
Bom dia!
Vocês é que vão safar isto, deixa cá ver. Já tomaram o pequeno almoço?
Já!
Pronto, então, 10 coisas na nossa lista que costumamos comer ou beber ao pequeno almoço. É muito fácil. Malta, vou pôr a contagem agora.
Go!
Cereais!
Sim! Muito bem!
Ovos!
Leite!
O quê?
Bacon, salsicha!
Mais!
Fruta!
Sumo de laranja!
Sumo!
Sumo de laranja.
Mais.
Doce de abóbora.
Mais.
Queijo.
Onde é que se mete o queijo? Metes o queijo dentro do...
O pão.
O pão.
O então, dentro dos...
Tosta mista, iogurte.
Iogurte sim.
Bem.
Tosta mista não.
Bebidas de aveia, sei lá. De aveia, leite, a gente já disse.
Para acordar.
Olha, aquela coisa que não é bem pão, mas há brioche, há folhado. Tem um nome francês.
Não, o croissant,
qualquer. É isso. Croissant,
vá. Faltam dois para acordar.
Faltam só dois,
para acordar. Para acordar, bebe-se.
Leijão.
Diga um café.
Café.
Falta um.
Falta um.
Não sabe do café. Leite com chocolate. Não é gostoso, não. Leite com chocolate.
Ah.
Há quem goste muito fofinhas.
Faltavam as panquecas.
Panquecas.
Uma torre de panquecas.
Mas a gente também não queria ganhar.
Missão cumprida.
Calha bem, não queriam ganhar porque sabem ao que vem.
Acabou de perder um super pequeno almoço preparado pelo meu primo Jaime. É uma torrada queimada e um chá
de cotonetes usados.
É! Não queria ganhar.
Não mudaram de ideias? Isto não era bom, não?
Não mudamos de ideias.
Epa, um chá de cotonetes usados.
Qual foi o destino das férias do André?
Foi o inferno.
Pois, tu viste?
Foi lá que ele foi buscar.
Ai, que nojo!
Meu Deus. Catarina, Mateu e Lourenço, obrigado a todos, um bom dia.
Obrigada, um bom dia.
Beijinhos,
tchau. Beijinhos. O 10 a 0 na comercial é uma oferta. A prioridade é o preço, porque a sua prioridade é o preço.
10 a 0.
Pronto, fica assim.
Ah, é verdade. É verdade.
Temos de ter aqui uma conversa. É uma conversa subordinada a que tema?
Começas tu, Pedro.
Começo eu com essa conversa.
Porque existem clubes.
Existem. Onde é que estão os clubes? Os clubes existem clubes de quê? De leitura. Por isso é que estava aqui com os papéis. Por causa da leitura.
Tens poucos.
Há também o clube de xadrez.
O clube de pesca.
E o clube de produtores continente.
Clube de Produtores Continente?
Sim, é um clube de produtores nacionais. Tem 365 membros de norte a sul do país e ilhas, Açores e Madeira.
E atenção às entregas deste clube, porque isto é um clube que faz entregas nas lojas Continente, produtos 100% nacionais, frescos e de excelência.
Ótima ideia.
A ideia é valorizar o que é português, incentivar a produção nacional, garantir uma melhor qualidade e uma produção sustentável.
E para além de existir o Clube de Produtores Continente, até dia 12 de outubro está a acontecer, já falámos aqui e vamos voltar a falar, a Feira de Queijos Enchidos e Vinhos do Continente.
É o sítio ideal para quem gosta de petiscar, a vida passa a comer com uma boa petiscada. Saiba mais em continente.pt. Comercial. Não se atrase, são 8h19. A dada altura desta música ele diz I pray for you. Seguimos em frente, mas não nos afastamos muito da temática. Esta chama-se We Pray. Coldplay, os amigos.
Ai.
Manhãs da Comercial, bom dia.
Alô, bom dia.
Bom
já
dia.
Com o Nuno Marco no estúdio.
Ora, viva. Bom paga dia. O que deves. Vou fazê-lo.
Com juros.
Daqui a pouco, o homem que mordeu o cão. Ferrada veluda, homem. Comercial, bom dia, são 8h30. Com a Benacar aí está o trânsito. Paulo Miranda, conta-nos tudo.
Porto.
Obrigado, Paulo. Benacar visita a maior feira automóvel do país, de 25 deste mês a 5 de outubro.
Sol. Boa quarta-feira, dia 24 de setembro. Céu pouco nublado em todo o país. O sol vai poder brilhar à vontade. Temos também vento forte nas terras altas, mais intenso durante a manhã. E sim, as temperaturas estão a subir. Vamos ouvi-las.
Dos 20 até aos 30, no que toca a máximas, começamos na Guarda, 20 graus. Bragança, 21. Ponta Delgada, 22. Viana do Castelo e Vila Real, nos 23. Funchal, 24. Viseu também. Aveiro vai marcar 25. Acima dos 25, 26 no Porto, em Castelo Branco, Porto Alegre. E também 26 no Algarve, em Faro. Braga e Coimbra 27, Leiria 28, Santarém, Lisboa, Évora e Beja 29 e Setúbal 30 da máxima.
Posto isto, atenção ao essencial da informação, trazido de novo à Rádio Comercial pela Ana Bernardino. Ana, bom dia.
Bom dia. Cerca de 30 concelhos dos distritos de Viseu, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Porto Alegre e Faro estão em perigo máximo de incêndio rural. A informação está a ser avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. São quase 700 os bombeiros que estão agora no combate ao incêndio em Algesur. Estão a ser ajudados por 8 meios aéreos. O vento está a dificultar o combate às chamas. 14 pessoas morreram, mais de 6 estão desaparecidas em Taiwan devido à passagem do supertufão Ragasa, a mais poderosa tempestade registada no planeta em 2025. O Ragasa passou ontem pelo norte das Filipinas, causou 3 mortos, 5 desaparecidos, desalojou mais 17.500 pessoas em inundações.
Chama-se Ragasa?
Ragasa.
Era uma revista.
Era uma revista.
Não era.
Verdade. Olha, já que estamos nas notícias, é uma notícia para quem ouve as manhãs da Comercial. Amanhã não é um dia qualquer. Amanhã é a habitual e anual manhã One Hit Wonders.
Oh yes baby, come on!
Amanhã
vai ser a melhor.
One Hit Wonders amanhã toda. É o que uma pessoa pensa quando, sei lá, o despertador não toca. Meu Deus, porquê? Daqui a pouco, o homem que mordeu o cão com o Nuno Marco.
Rádio Comercial.
E quando toca também.
Sim, na verdade, quando toca, podes,
a pensar.
Ou invocas Deus,
ai, sim.
Ou então tens outra postura. Mas há sempre uma reação quando toca o despertador. Isso
é verdade.
E é uma reação forte, sempre muito. Eu normalmente é. Irra.
Nós é.
É aqui, bom dia, antes do homem que mordeu o cão.
Olá, bom dia. Esta semana temos falado aqui do vírus sincicial respiratório. Quero perceber se estão atentos. Sabem, meus amores, quais são os sinais de alerta do RSV?
Olha, tosse persistente, dificuldade em respirar, pieira, febre, não é?
É.
É isso, é.
É isso. E quando a criança tem sinais de cansaço ou dificuldades em alimentar-se, é importante procurar ajuda médica.
Muito bem, muito bem. Na maioria dos casos não é grave, mas podem existir situações em que é necessária hospitalização. Por isso, quanto mais cedo os pais reconhecerem os sintomas, melhor.
Saibam mais em juntoscontraursv.pt. Esta mensagem tem o apoio da Sanofi.
Pronto.
O Vasco gosta de dizer pieira.
Sabes porquê?
Porquê?
Porque me lembra a música da Ivete Sangalo.
Pieira.
Ah, claro. Ah, não tinha percebido a ligação. Ah.
Levantou Pieira.
Bom, é... Sim, sim. Não temos boas histórias?
Sim, sim.
Eu acho que sim.
Sim, sim.
Mas antes, um bom título.
Oferta Seat e Fnac.
Tendo este episódio como afugentar moscas e não ir a casamentos.
Ah, bom.
Ok. São dois guias. Mas antes de começar... Cá está, 1,10€. Ah, muito bem, que devo a Vera Fernandes.
Tanto chateámos.
Pus na descrição. Kit Kat da Vera, muito obrigado, coração.
Ai, cabe isso tudo?
Cabe.
Está bem.
Continuar.
Aí está. Fazer uma auditoria a este pagamento.
Marco,
tu verifica. Manel.
Coube tudo? Coube tudo. E seguiu o dinheiro.
Já seguiu.
Enviou 1,10€ a Vera Fernandes.
Tens notificação? Okay.
Sem juros.
Vera, não, acho
Vera
que não.
Fernandes já recebeu o dinheiro na conta.
Peraí. Vera Fernandes não recebeu notificação.
É porque eu acho que não tenho isto. Peraí.
Galar as atividades.
Bem, há uns dias.
Está aqui! Ai, coração!
Pronto. Há uns dias o Manel falou dos prémios Ig Nobel, mas eu creio, Manel, que não falaste especificamente daquele que ganhou o certame. Eu fiquei fascinado com isto. Todos sabemos que um dos grandes flagelos que afeta as vacas.
Foste muito agressivo a dizer vacas.
São vacas? Para além da tendência dos humanos de fazer bifes delas, são as moscas.
Ah, sim, é sim. Verdade.
As pobres vacas estão sempre cheias de moscas, sempre com a cauda a dar.
Eu não sei como é que aguentam.
A mosca é um bicho irritante que aprecia maçar outros animais.
Os cavalos também sofrem.
E nós, chateiam muito. Mas adoram muito maçar o chamado gado vacum. Até que finalmente um grupo de cientistas japoneses, liderado pelo Dr. Tomoki Kojima, descobriu como afugentar as moscas das vacas. E foi esta a ideia vencedora dos Ig Nobel 2025. Pintar as vacas às riscas pretas e brancas, transformando-as em enormes zebras. É lindo. Já viram fotografias disto?
Não, mas quero.
As riscas repelem as moscas.
A mosca deixa-se enganar pela risca?
Deixa. O facto das zebras terem riscas... Estive a ler sobre isto. Foi a natureza a evoluir no sentido de melhorar a vida dessa espécie. As zebras, antes de terem riscas, eram chateadas e mordidas valentemente pelas moscas. E a natureza evoluiu para as proteger disso.
E nem sabia que a zebra altura nem tinha riscas.
Eram cavalos. Calhou a uns e não a outros. O cavalo olha com inveja para a zebra.
Olha, mas sortou.
Porque é tu.
O cavalo ainda tem que evoluir muito.
Pois mas
há, portanto, esperança para termos vacas às riscas daqui a milhões de anos. Não?
É possível. Pronto. É possível. Okay. É possível.
Algumas sim, mesmo equipadas com uma grelha elétrica.
Então, peraí.
Isso era lindo.
Então, naqueles almoços, em esplanadas ou no exterior, em que somos atacados por moscas.
Sim,
se fores às riscas.
Não, pôs uma toalha às riscas.
Roupa a riscas.
Roupa a riscas.
Roupa a riscas é capaz de afugentar as moscas de nós, ou pintar a casa às riscas. Eu sou defensor dos direitos dos animais, exceto das moscas. Mas se as riscas as afugentam, até é uma solução humana, não é?
Claro.
Elas não as matam, elas chegam lá. Eu gosto de pensar que a maneira como se explica este repúdio das moscas por riscas é só uma questão de gosto das moscas. Ou seja, a mosca vem lançada, não é? Depara-se com um padrão de riscas à altura em que exclama: vai que Posidónio, que horror, nem pensar. E vai à vida dela.
É possível.
É uma questão de gosto.
Onde é que é aquela zona das casas às riscas? É a Costa Nova, não é?
Exato.
Ah, exatamente.
Temos que contar aos nossos amigos da Costa Nova.
Não há moscas em ilhas.
Se há moscas.
As moscas acabaram.
A mosca chega à ilha e volta para trás.
Volta para trás.
Fiquem a ver.
Despedidas de solteiro.
Ai, filha, não vamos ao Moliceu.
Que horror. Ai, que horror.
Não, ovos moles, filho, ovos moles.
Mois, não é? Vai corrigir. Marco,
ovos moles.
Disse moles. Mas parece que gel, o plural é geis.
É geis, é.
Despedir-se solteiro, às vezes dão para o torto, não é? E depois inspiram coisas como o filme A Ressaca. Mas eu nunca tinha visto uma despedida de solteiro dar para o torto de uma forma tão inesperada como esta, que se tornou viral nas redes em horas, depois de ter sido largada ontem no Reddit. Reparem no que conta este anónimo, ainda perplexo, contudo,
o que está a acontecer. Diz ele, tenho 29 anos. Era suposto eu ser o padrinho de casamento do meu melhor amigo, de 30 anos de idade, uma vez que somos próximos desde miúdos. Este fim de semana ele casou com a sua noiva, de 28 anos, que eu conheço, desde que eles começaram a namorar ainda no liceu. Na despedida de solteiro, no fim de semana anterior, começámos a festa na minha casa e depois andámos a saltitar de bar em bar. Ao fim da noite, o meu amigo estava com uma valente tosga. E os nossos amigos começaram a desafiá-lo para ele beijar uma última miúda antes de se casar. Ah, as giras tradições de despedida de solteiro. Diz este rapaz, conta isto, e com alguma razão, ele diz, nunca fui fã deste hábito em despedida de solteiro, porque muito sinceramente faz com que pareça que casares com a mulher da tua vida é uma prisão. Exato. Ou então que estás refém. Exato. Dela.
Exatamente.
Além de que parece-me desrespeitoso para com ela. Mas pensei, ele nunca vai ceder à pressão dos amigos. Eu sei que ele ama muito a noiva dele. Eis que, para meu enorme choque e horror, o meu melhor amigo, respondendo ao apelo dos nossos amigos para que ele beijasse alguém, vira-se, agarra-me e beija-me na boca. Fã, fã.
Bom.
Calma,
eu
calma.
Eu até gostei da solução.
Calma. É possível dois amigos beijarem-se na boca? Eu e Bruno Nogueira fizemos isso num espetáculo da Néspera, em resposta a um dilema colocado pelo nosso amigo Filipe Melo.
Não, o dilema foi
e também já beijaste o Cândido.
Já beijei o Cândido. É verdade, já beijei muito homem.
Vasco.
O que é que se passou especificamente?
Vasco saiu do grupo.
És o próximo.
O que é que se passou especificamente com estes dois amigos? Diz então este que conta a história. Quando eu digo que ele me beijou na boca, não me refiro a um mero xoxo passageiro. Não, ele agarrou-me, debruçou-se sobre mim e beijou de língua longamente.
Opa.
Eu fiquei congelado e quando finalmente ele largou, eu ri-me, como toda a gente estava a rir. À altura da festa, percebi que já não me estava a divertir e fui-me embora cedo para casa. Bem, eu acho que foi bebedeira a acontecer, mas as ondas de choque deste beijo tiveram não sei o quê. No dia seguinte, diz ele, recebo uma mensagem da noiva do meu amigo no Instagram e depois outra no WhatsApp dizendo temos de falar. Ela acabou por ligar-me, não parecia zangada, nem gritou comigo nem nada, mas foi estranho. Ela disse que apesar de tudo tinha gostado que tivesse sido na minha boca que o noivo introduziu a língua e não na de uma mulher. Ela disse que se ele tivesse beijado uma mulher, que ela teria achado que era traição e que teria lidado com a situação de uma maneira talvez um pouco mais agressiva. Concordei com ela, diz ele, e disse-lhe mais, disse que nunca encorajaria o meu amigo a fazer isso na despedida de solteiro. E é então que ela me diz, a questão é que depois disto, não me sinto confortável que estejas presente no casamento.
Oh, diabos!
Ai, 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 ai.
Diz ele, primeiro fiquei espantado, depois fiquei zangado, depois fiquei triste, mas cheguei à conclusão, a última análise é o casamento dela, e ela decide quem quer e quem não quer lá. Disse-lhe que pronto, ok, não ia ao casamento. Ela agradeceu muito a minha compreensão e pediu-me, mas não digas ao meu marido que fui eu que te pedi para não vir.
O desgraçado é tramado pelos dois.
Sim.
Não é? É tramado pelos dois.
Mas também te digo, para ela fazer isto é porque já estava a desconfiar de alguma coisa.
Então, o noivo beija-o. Já. Depois é a noiva diz, tu não vais, mas não digas fui eu.
Isto é porque
é já... sim, ela pensou.
Sim, sim, sim.
Na altura em que vos escrevo estas linhas, diz ele, acabei de enviar mensagem de texto ao meu melhor amigo a dizer que não posso ir ao casamento dele. Inventei que tenho cenas importantes de trabalho. Ele ficou claro. Super aborrecido comigo. Perguntou se eu não me conseguia livrar disso e ir. Ainda por cima ele sabe que sou freelancer. Por isso percebia-se que isto nem sequer era uma boa mentira. E explodiu em fúria comigo por eu trocar o dia mais importante da vida dele por trabalho. E agora, diz este pobre desgraçado, estou a receber mensagens de inúmeros amigos comuns nossos a insultar-me. Ei. Por não ir, a implorar para que reconsidere, e eu não tenho como não dar razão a todas estas mensagens. Não faz sentido não ir ao casamento do meu melhor amigo, sendo eu, ainda por cima, o padrinho.
É que, claro, o rapaz está num buraco.
Exato.
E ele nem sequer tem uma pá. Ele nem sequer escavou o buraco.
Não, não. Ele estava no sítio errado, na hora errada. Não sei o que é que ele estava.
Eu acho que o
assim.
Problema foi
não.
A língua. Se fosse sem língua,
sim, foi.
Era mais tranquilo.
E longamente, ele disse que demorou bastante. Para que imbróglio. Em que este desgraçado se meteu sem ter feito nada.
Se demorou bastante é porque o rapaz também não o empurrou, não é? Agora sou eu. Ele disse aqui entrar numa esfera um bocadinho mais.
Ele disse ficou congelado, ficou congelado em choque.
Ele ficou congelado.
Não, o outro rapaz pensou, o que é uma endoscopia entre amigos?
Sim. Diz ele, agora estou neste beco sem saída, a ficar com fama de besta, quando na verdade foi a noiva a pedir-me que não pusesse lá os pés e ainda por cima a pedir-me que não dissesse ao meu amigo que fora ela a pedir-me para eu não pôr lá os pés. Toda a gente acha que eu sou uma cavalgadura por pôr o trabalho à frente do casamento do meu melhor amigo de infância e eu não sei como navegar esta situação sem criar sarilho. Malta, eu acho que pela primeira vez não faço ideia como sai desta.
Pois, exato.
Epá, não sei.
Tem que falar com ela outra vez.
Claro.
Tem que falar
ela
com ela.
Ela não pode exigir que não ele não tenha razão. Eles podem mentir aos outros convidados, mas ao próprio noivo ele tem que dizer a verdade.
Pois é.
Mas vai dar chatice entre um casal, não é?
Não, é uma reunião. É uma reunião com os dois. Tem que falar a três.
Pois.
Tem que falar a três.
E talvez.
Este desgraçado.
Manel, o quê?
Nada.
Imagina só o rapaz a falar com o amigo, não é? Pá, olha, estou cheio de trabalho. E o amigo, estás com muito trabalho, estás estressado, queres miminhos? Eu vou aí a casa, queres miminhos? Queres beijinhos?
Não, deixa lá estar isso. Eu acho que este desgraçado não tem culpa de ter levado com a língua do melhor amigo pela boca adentro e não merecia ser expulso da cerimónia pela língua do melhor amigo. Eu penso, a minha opinião, agora se me perguntam qual é a minha opinião, eu penso que o mais seguro é o seguinte, cortar relações com os dois, fugir, mudar de identidade e começar uma nova vida noutro país.
É o mais simples.
Vês, afinal tem solução.
Acho que sim.
Os conselhos, Marco.
Obrigado. Os conselhos dos leitores disto no Reddit são uma montanha-russa de emoções. Há alguns que começam logo a contestar o beijo não consentido e algo agressivo que ele levou do amigo. Sim. Outros dizem que é de louvar que num bar cheio de mulheres ele tenha optado por enfiar a língua na boca do amigo de infância e que no meio de tudo foi a coisa mais decente a fazer.
Se calhar a única pessoa que também o quereria beijar. Não sabemos.
O que eu sei é que, se isto fosse comigo, eu reagiria da forma como eu reajo sempre que um compromisso é cancelado e eu posso, em vez de ir a um sítio, ficar estendido no meu sofá. Ou seja, a noiva ligava-me a dizer, epá, desculpa, mas não podes vir ao casamento. E eu diria, ah, que pena, ato contínuo, punha-me em cuecas e deitava-me no sofá a ver o Black Rabbit, comecei ontem e estava a gostar.
Falha-me Deus.
A vida é simples, não é, Marco?
A vida, exato. A vida é muito simples. É. Só não está é simples, bem. Não
para que
é
tanta coisa?
Para que complicar?
Sim.
Está resolvido.
Olha,
amanhã há mais.
Pronto. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Seat Arona, o SUV citadino em que a liberdade vem de série e que está agora também disponível em renting por apenas 235€ por mês. E também foi uma oferta FNAC, onde encontra milhões de livros, material escolar e tecnologia para começar o regresso às aulas em grande.
Bom.
E acabas domingo.
Possivelmente vou ter que passar o fim de semana a assinar também.
Ou para
o
ano.
Mas imagina que a mãe aparece um amigo.
Bom, o problema é a língua.
Vocês beijar-me na boca?
Não, sim, o problema sim. É a língua.
Estamos a... Não, não somos nós, estamos a fazer um passatempo. Inscreva-se a partir de agora. Alex Warren, até às notícias das 9 na Rádio Comercial. Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Alex Warren na Rádio Comercial, um minuto para lá das 9. Informação na Rádio Comercial com a Ana Bernardino. Ana, bom dia.
Bom dia. O movimento Porta a Porta pede mais medidas para resolver a crise da habitação. Os dados do Eurostat mostram que os jovens portugueses saem de casa dos pais quase aos 29 anos, em média. O porta-voz do movimento, André Escoval, diz que a realidade é pior do que os números e por isso pede a ação do governo no mercado habitacional e também nos salários.
Só há-se porque a realidade é bem mais profunda do que aquelas que os números agora demonstram.
No ano passado, os jovens em Portugal deixaram a casa dos pais com uma idade média de 29 anos, valores acima da média da União Europeia. O Ministério da Educação vai ter à porta esta manhã um protesto liderado pelo Movimento para a Inclusão Efetiva, um protesto nacional contra o incumprimento dos direitos das crianças com deficiência e com necessidades especiais nas escolas do país. E esta quarta-feira a Assembleia da República tem uma agenda cheia ao longo de todo o dia, mas Luís Montenegro só é esperado na sessão plenária. O Primeiro-Ministro regressa esta tarde aos debates quinzenais no Parlamento, um regresso que acontece mais de 7 meses depois da última discussão neste formato e a pouco mais de 2 semanas da entrega do Orçamento do Estado para o próximo ano. O documento vai ser entregue no dia 10, véspera do fim de semana das eleições autárquicas. E o Presidente da República vai discursar hoje num debate aberto do Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque. Marcelo Rebelo de Sousa vai falar sobre inteligência artificial, paz e segurança internacional.
Agora o trânsito na Rádio Comercial com Toyota ProWeek. principais problemas de trânsito a esta hora, Paulo Miranda?
Para já.
E no fundo isto é tudo em nome dos avintes.
Exatamente. Bom. Fazemos tudo por eles.
Tudo pelos avintes. O trânsito na comercial é uma oferta Toyota Pro Week. Evento para o seu negócio de 22 deste mês até dia 26. Previsão do estado do tempo com a AGA Seguros.
E já vamos a meio da semana, quarta-feira, dia 24 de setembro. Bom dia, boa viagem. Céu pouco nublado em todo o país. Vamos ter aqui um dia bonito com vento forte nas terras altas, mais intenso durante a manhã, e as temperaturas continuam a subir. Nós avisámos. Vamos lá saber da listinha para hoje.
Para hoje, na Guarda, chegamos aos 20 graus, Bragança 21, Ponta Delgada 22, 23 máxima em Vila Real e também 23 em Vieira do Castelo, Viseu e Funchal a partilhar 24 de máxima, Aveiro 25, Porto, Castelo Branco, Porto Alegre e Faro nos 26, Braga e Coimbra 27, 28 em Leiria, 29 em Beja, Évora, Lisboa e Santarém, e Setúbal, hoje, mais quente ainda, 30 graus de máxima.
São previsões AGA Seguros, o mundo para proteger o seu. Daqui a pouco, Manuel Cardoso. Vai Luís! É a nova do Luís Capaldi, chama-se Survive.
Rádio Comercial.
Será que sobreviveremos a isto?
Nem pensar nunca na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
AIEC, eu passo-me com economistas. Quem se passa? Um podcast sobre economia.
Foram ultrapassados vários limites.
Vários.
Não é uma estreia deste podcast, mas não.
Não, já houve. É uma repetição. É só alunos da nova SBE conseguem discernir o significado desta
frase. Ricardo Rosperé foi contra este título, não foi?
Foi contra, porque portanto, é um jogo de palavras que só se percebe escrito e lido, é realmente, quer dizer, não tem efeito. Malta, finalmente encontramos um rumo para esta nação.
Tu conta tudo.
O Ministro da Economia anunciou ontem que tem como objetivo pôr Portugal no top 10. No top 10 do quê? Vamos adivinhar.
Olha, por favor, tal como no Joker, dá-nos hipóteses.
Então, A, pôr Portugal.
Portugal.
A, pôr Portugal no top 10 dos países exportadores de tecnologias de ponta.
Ok.
B, no top 10 de países com melhor acesso à saúde e à educação.
Olha, isso era porra.
Ou C, no top 10 de países com o sistema judicial mais rápido e eficaz.
Não, é C.
Erraram todos, era D. O governo anunciou que tem como objetivo pôr Portugal no top 10 do turismo mundial.
Ah, certo, era o que eu ia dizer.
Mas esta escolha múltipla foi manipulada.
Não sou bom a fazer quizzes. Mas é verdade, parece que Portugal está em 12º lugar no ranking de destinos mundiais e o objetivo do Ministro de Economia é que encurtemos distâncias para outras estâncias.
Vamos, equipa.
Depois, na semana passada, termos falado aqui da redução das aulas de condução, porque em Portugal se conduz demasiado bem, esta semana é-nos comunicado que temos de subir no ranking das viagens, porque aparentemente há turismo a menos em Portugal.
Olha, deixa-me perguntar-te, mas há bastante turismo neste país, não é verdade?
Turistas em Portugal, há poucos. Alguma vez viram um turista em Portugal? Eu não vejo nenhum desde o Euro 2004. A questão é, eu pergunto, que ranking é este? Que ranking é este que não nos mete no top 10? Pelo menos há 10 anos que eu leio que Portugal é o melhor destino do verão. Há algum ranking de viagens em que nós não estejamos no top 10?
Devido.
Talvez o top 10 destinos para fazer ski, ou top 10 destinos para ver auroras boreais, ou top 10 destinos para conduzir do lado esquerdo da estrada. De resto, estamos em todos os top 10.
De qualquer forma, ainda há pessoas que não conhecem o nosso país, mas não.
Haverá, Pedro. Existe algum cidadão do mundo que ainda não tenha vindo a Portugal? O único americano que ainda não passou cá uma semana de férias é o Trump, e é porque acha que Lisbon é uma orientação sexual e não uma cidade.
Sim. Olha, eu acho que tu estás a exagerar.
Não estou. A sério, digam-me. Como é que nós temos subido no ranking do turismo se Portugal constrói mais hotéis do que eu quando faço batota no monopólio, se o aeroporto de Lisboa está constantemente ao barrote com pessoas a chegar, parece que estamos a fazer todos os dias a descolonização de 1975, e se em cada rua do Porto há uma maior concentração de turistas vestidos de forma esquisita do que num livro da coleção Onde Está o Wall-E?
Certo, Manel, mas eu li a notícia e o ministro diz especificamente o que ele quer é que o turismo cresça no interior.
Claro, é preciso desenvolver o turismo no interior, como quem diz, ouve lá, só descansamos quando houver tuk-tuks em Alvaiázere. Quer dizer, ouçam, eu tenho saudades de quando éramos um destino turístico monótono, não é? Agora somos pop, eu gostava quando éramos um destino turístico indie. Pensem no início dos anos 2000, o turismo em Portugal era perfeito.
Quão perfeito?
Perfeito! Havia, quer dizer, umas dezenas de ingleses bêbados em Albufeira, alguns membros de famílias reais arrendavam casa no Estoril, uma outra família de galegos ia à Valença do Minho, tínhamos uma pequena fila de japoneses com chapéus de sol nos pastéis de Belém e havia três ou quatro mochileiros Interrail que iam visitar o Recio, mas depois fugiam com medo dos carteiristas, dos pomos e dos próprios portugueses.
Isso, Manel, isso era bom?
Era um turismo sustentável. Nós éramos o segredo mais bem guardado da Europa. A questão é, quem é que foi o Chibo? Não é? Porque o turismo mudou muito. Não senta que, no passado, éramos nós que dávamos recomendações aos turistas e hoje são os turistas que nos dão recomendações.
Isto é verdade.
Às vezes estou no Instagram e vejo um reel, sei lá, de uma influencer australiana que me mostra praias, jardins, restaurantes que eu nunca ouvi falar e eu penso, calma, esta cidade de Lisboa parece ir a visitar. Quanto é que custarão os voos para lá?
Mas qual é que é a tua solução para o problema do excesso de turismo?
Não tenho, Vasco. Aliás, eu sou um patriota. Sou um patriota. E se o governo quer subir no ranking do turismo, eu ajudo. Por exemplo, tenho aqui algumas medidas imediatas para aumentar o turismo em Lisboa.
A saber,
construir um aeroporto no Terreiro do Páscoa. Da Portela fica muito fora de mão.
Olha, muito boa medida.
Cerrar o teto de todos os autocarros da Carris para que possam ser todos panorâmicos.
Muito bem visto.
Proibir a bica e o galão para que os cafés possam ter mais tempo para só servir látex.
Gosto, é disruptivo.
E terraplanar as colinas da cidade para que os turistas não sobrecarreguem os glúteos quando as calcorreiam.
Ou melhor, por acaso não tens nenhuma proposta sobre este tema que não seja imbecil?
Eu não tenho, mas posso inventar. Por exemplo, que tal, em vez de aumentar o turismo, melhorar o turismo? É que em Portugal, hoje em dia, já recebe 30 milhões de turistas por ano. E ok, nós temos pinta, temos nome, temos estatuto, mas há que justificar os 30 milhões. Somos nós e o Richard Rios.
Pensar nunca é na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Eu no fim deprimi.
Ah, pois eu também.
Mas olha, eu no outro dia guardei o conteúdo de uma estrangeira com 5 restaurantes portugueses que eu não conhecia.
Sim. Isto estás a dizer, é verdade. Isto
é mais pura verdade.
É
verdade.
Mas onde é que será esta? Ah, Lisboa. Já estou como tu dizias.
Vamos voltar
a lá ir. Parece giro esta cidade. Agora, Expensive Soul em recordação. O amor é mágico. Como se pode depreender, por exemplo, de romances como Os Maias, de Lessa de Queiroz.
Muito bem, muito bem.
Como é que vocês não impediram isto de acontecer?
Não sabíamos, não avisaste.
Não, não avisaste. Como é que vocês não... Bom.
Mas é único ou há Maias?
Opa. Ah. 10 anos de MBWay, agora é 10 anos. Merecem palco. O espetáculo chama-se MBWay on Tour, acontece dia 9 de outubro, Mel Arena em Lisboa. Prepare-se para cantar com os vizinhos, Calema, Sara Correia, Diego Miranda.
E para entrar precisa da pulseira MBWay Pulse 10 anos. E não é só um passo de acesso, também oferece uma bebida no Beer Point, 5% de cashback em compras na Mel Arena durante um ano. É só ir ao MBWay e pedir a sua.
Em resumo, falamos então de uma noite com música, estilo e dinheiro de volta, tudo num só pulso.
Quer ganhar a pulseira que vale 10 convites? Envie já um áudio para o WhatsApp da Comercial 910033759, 910033759, a contar a quem é que envia mais MBWays e porquê.
Aqui a criatividade é a chave. Aqui vale pulseira, festa e também cashback.
Comercial. A melhor música sempre.
Eu e a Vera vamos apresentar esta festa do MBWay on Tour e aproveitamos para levar giz e fazer algumas marcações já para o Christmas in the Night,
sim.
Que é depois pouco tempo a seguir. A Dua Lipa na Rádio Comercial. Bom dia, já passam 3 minutos das 9h30. Acertamos o passo da informação agora. Numa edição da Ana Bernardino. Ana, bom dia.
Bom dia. A Câmara Municipal da Horta preparou um plano de ação preventivo para a passagem do furacão tropical Gabriel pelos Açores. Nos próximos dias, o furacão deverá perder intensidade, mesmo assim é esperada chuva e vento fortes até sexta-feira. A partir de sábado, Gabriel deverá chegar ao continente, mas mais fraco e já na categoria de depressão pós-tropical. Na Ásia, 14 pessoas morreram e mais de 100 estão desaparecidas em Taiwan devido à passagem do supertufão Ragasa. Mais poderosa tempestade registada no planeta em 2025. O Ragasa passou ontem pelo norte das Filipinas, provocou 3 mortos. Hoje está em Macau e também em Hong Kong.
Rádio Comercial, bom dia. Já vamos à previsão do estado do tempo, mas antes o trânsito. Que a esta hora é oferecido pela Benecar. Paulo Miranda, o que é que há para contar?
Belas.
Visto o trânsito, vamos para o tempo, mas o trânsito foi uma oferta da Benecar. Fica essa indicação.
Isto é aproveitar o bom tempo, porque já estamos no outono. Céu pouco nublado em todo o país, sol a brilhar em todo o país e vento forte nas terras altas, a mais intenso durante a manhã. As temperaturas continuam a subir e vamos ouvi-las.
E temos uma localidade a chegar aos 30 graus, exatamente Setúbal nos 30, Santarém, Lisboa, Évora e Beja, lá perto, 29 de máxima, Leiria 28, Braga 27, Coimbra também, Porto, Castelo Branco, Porto Alegre e também a Faro a chegar aos 26, Aveiro 25, Funchal 24, também 24 em Viseu, Viana do Castelo e Vila Real 23, Ponte Delgada 22, Bragança chega aos 21 e na Guarda chegamos aos 20 graus de máxima.
Chega já a seguir à Rádio Comercial a Gracie Abrams. Rádio Comercial, bom dia, atenção às horas, faltam 17 minutos para as 10 da manhã.
E é sempre chato quando organizamos toda a nossa semana de forma a conseguirmos ir àquele check-up anual do dentista, alteramos reuniões de trabalho, pedimos a alguém que vá buscar os miúdos à escola e depois chegamos ao consultório e afinal a consulta não é quinta, tinha sido no dia anterior. São os nervos.
É chato, é confundir tudo, acontece muito às pessoas.
É que na vida nem tudo corre como esperamos, mas a verdade também é que há sempre algo para celebrar. A tarifa aniversário da Endesa, por exemplo.
Já imaginou receber para sempre uma fatura por ano de eletricidade e gás totalmente grátis, a zeros mesmo.
É isso que acontece. Além da fatura grátis por ano, com a Endesa poupa desde o primeiro dia. Não perca mais tempo, ligue para 810 10 30, visite escolhaendesa.pt ou dirija-se a uma loja Endesa perto de si para começar já a poupar. A nossa equipa de produção, não sei se são especialistas ou não, mas pede-nos para, nesta altura em que já há tanta gente a trabalhar, a ouvir a rádio, para ter a noção de dicas para fingir que se trabalha. Não sei onde é que eles foram buscar isto, em quem é que se inspiraram, ou se é mesmo uma coisa deles. Mas eles dizem, é muito eficaz suspirar alto de meia hora.
Sim, sim.
Mas isso não é aflitivo.
Trancar a cara. Não. Ou seja, suspirar enquanto se está com ar.
O ar circunspecto.
Tens razão, tanto para fazer.
Ter várias folhas espalhadas em cima da mesa e andar sempre aparentemente à procura de coisas.
Ótimo, não, também
isso é bom.
Mas isso também mostra alguma desorganização.
Sim, mas é a ideia
mas
de
é o caos do trabalho. É tanto trabalho que não consegues organizar-te.
Tanta coisa, não
é? Um gênero de pensar no mesmo papéis.
Fingir a secretária. Estou sempre a trabalhar.
Sempre a trabalhar.
Sempre.
Fingir que se está a atender ao telefone, dizendo agora não posso, tenho coisas aqui para fazer.
Sim, sim, sim. Funciona.
Um ar muito a tarefa.
Também podes falar com as pessoas sempre a andar.
Sim, não, diz aqui.
Está sempre alguém à tua espera.
Levantar-se várias vezes e andar simplesmente de um lado para o outro sem destino. Pela empresa.
E não pares para falar.
Não,
é sempre a circular.
Não, Vera, não tens tempo
para
falar.
Não.
Eu lembro-me que há muitos anos nesta empresa, noutras administrações e direções e isso, houve ali uma fase em que eu não estava a fazer muita coisa aqui dentro. Era pivô de notícias. Uhum. Se lembras dessa fase? Eu ia fazer noticiários.
Sim.
E depois, durante o resto do tempo, eu não tinha muito para fazer.
Fazias playback.
E então, para mostrar que era uma pessoa que trabalhava ainda.
Sim,
assim,
e ocupada arduamente.
Qual era a sua tática?
Em vez de ser só a pessoa que está sentada e de repente alguém diz aqui estão as notícias, vai ler. Aquilo que eu fazia era caminhar pelos corredores com folhas. Epá, e é incrível, basta isso.
Porque dá a ideia de que estás muito ocupado.
Escorrer,
e com coisas.
Andas uma hora a passear pelos corredores com folhas na mão. Epá, é trabalho.
Claro que é.
É trabalho.
Aprendo.
Então alguém pensa. Aquele que era casa de banho, mas não há papel higiênico.
Lá vai ele.
Lá vai ele com
o papel almaço.
A última tática que fornecida pela nossa equipa de produção, que pôs muito empenho nisto. Sempre que lhe pedirem alguma coisa, diga de uma forma irritada, agora não posso.
Ah, isto também funciona.
Tudo baixo de água. Sim, exato.
É isso.
Tudo baixo de água. É a postura escafandro. Bad Liar dos Imagine Dragons na Rádio Comercial. Já temos vencedor para o passatempo MBWay On Tour. O ouvinte Sérgio vai ver a festa dos 10 anos do MBWay no Mel Arena, dia 9 de outubro.
Não me acredito.
É capaz de levar a mãe.
Olá, bom dia, maltinha. Eu acho que a pessoa para quem eu envio mais MBWays deve ser para a minha rica mãe. E dela para mim também. Ou seja, eu faço-lhe um MBWay e ela diz, filho, deixa estar, não é preciso ir de volta. E eu devolvo para ela outra vez, e ela devolve para mim outra vez. Ou seja, entre taxas e taxinhas, não é? Nós estamos a fazer devoluções, um ou outro, porque eu quero que ela fique com o dinheiro, ela não quer ficar com o dinheiro, dá-me o dinheiro, eu dou-lhe o dinheiro, ela dá-me o dinheiro. Alguém há de desistir. Normalmente desiste ela e eu fico mais feliz. Mas pronto, basicamente é para a minha mãe. Às vezes numa única hora sou capaz de lhe fazer 3 MBWays porque ela devolve-me sempre.
Isto é um clássico.
São dois teimosos, então, não é?
Não, deixa estar, não preciso de nada, não quero. Portanto, é o grande vencedor. Vai estar connosco na festa dos 10 anos do MBWay.
Parabéns.
Comercial. A energia do... Essa melhor música sempre será trazida pela Filipa e pelo Renato já a seguir. Nós malta, nós vamos à nossa vida.
Outra vez.
Que nós não temos outras coisas, temos outros.
Mas olha, ainda não há Renato e Filipa na área.
Ah, que estou a vê-los.
Ah, estás a vê-los aí na janela.
Estão na conversa combinando táticas para fingir que trabalham conforme.
Sim, sim, claro, claro.
Estar na conversa funciona.
Estar na conversa.
Não podes é rir.
Com ar atarefado, com papéis na mão.
Sim, tem que se gesticular.
Não, o Renato agora tem uma. Desculpa, sou muito também. Eu tenho tantas coisas, eu tenho tantas coisas.
Está baixo
d'água. Esquece com aquele boné.
Mas essa frase que o Nuno disse e que o Manel disse há bocadinho.
Sim, Manel, sim.
Estou debaixo d'água.
Eu uso outra.
É ótimo.
Estou no lodo.
Estou no lodo.
Estou no lodo.
Ah, mas isso é de quem trabalhou em restauração. O lodo usa-se muito nos serviços.
Nos serviços?
Sim, sim. Na hospitalidade.
É pá, ouço muito isso nos serviços.
Sim, sim.
O nosso chefe. Não que nos
tenha... Indústria dos serviços. Indústria dos serviços.
Não que nos tenha alguma vez convidado para experimentar as suas iguarias. Mas...
Não,
mas isso é só para os teus outros amigos.
Egoísta.
Eu fiz para a Sopa da Pedra, para o Ricardo.
Sim, mas...
É verdade.
Pois não, foi para o Ricardo, já está.
No teu destino, Manel, está a abrir um restaurante. Chamado Cardeuse. Eu acho que é a única vida mais dura do que amanhã.
Não te esqueças disto, Manel.
Cardeuse. Escrito C-A-R-D.
Mas não é Che
Cardoso.
Havia um conhecido que era o Tasso Cardoso.
Sim, sim,
não,
acho era, que está ali no Bairro Alto.
O Bairro Alto, não é?
Ah, é?
É o Tasso Cardoso.
O meu nome favorito de restaurante, no entanto, é um restaurante de sushi, não muito longe daqui, que se chama Samurais. Mas é porque acho que o do apelido...
É o Paulo Moraes. É do Paulo Moraes. É o Samurais.
Samurais.
Sim, sim, sim.
Pá, acho incrível.
Vocês conhecem a churrasqueira Frango Sinatra?
Sim.
Bem jogado, não estava à espera. Malta, até amanhã.
Forte abraço.